Semana Catequética da Diocese de Santo André. Existe uma real necessidade de se fazer nascer uma nova didática de evangelização. Esta foi a frase de abertura do primeiro dia do encontro da Semana Catequética que ocorreu na nossa diocese, que teve início no dia 23 passado e se encerrou no dia 27 de julho, e que aconteceu em todas as regiões pastorais da nossa diocese. Um dos temas, este que foi tratado pelo palestrante Padre Guilherme Daniel Michelet, que além de motivar os catequistas sobre a importância de suas ações pastorais para a igreja, buscou ao mesmo tempo conscientizar o quão urgente e necessário é a revisão dos meios de processos de transmissão da fé e doutrina, inclusive no que se refere à conversão pastoral. O padre frisou se tratar de um grande desafio e que interpela a todos, pois a real necessidade de se fazer nascer uma nova didática de evangelização, onde as pessoas possam com maturidade fazer a opção consciente pelo Cristo, devemos traçar um novo processo de iniciação à vida cristã, que envolva toda a comunidade. É necessário abandonar o ensino tradicional, sair da zona de conforto, olhar a nossa igreja e, a partir dos estudos e levantamentos feitos pela diocese e das prioridades pastorais, começar a agir, priorizando a catequese, inclusive dos adultos, e assim atingir toda a família, bem como a formação dos próprios catequistas, elucidou. A catequese começa no ventre da mãe, nos recorda o padre Calandro. Na terceira noite da Semana Catequética da região de São Bernardo do Campo, Rude Ramos, recebeu como palestrante o padre Eduardo Calandro, coordenador diocesano de catequese, que falou sobre a iniciação da vida cristã através de uma catequese querigmática, onde o Cristo anunciado é lembrado a todo momento, e uma catequese mistagógica, que leva a vivenciarmos o mistério do Cristo ressuscitado. E recordou que as etapas da catequese vão desde o ventre materno, passando pela catequese de criança, catequese com adolescentes e jovens, e catequese de adultos, catequese da pessoa idosa e catequese da inclusão. E tudo isso em conjunto com uma catequese de pais e padrinhos. Laicato, viver a vocação. O Deus do Evangelho é o Emmanuel, é Deus conosco. Ele se fez carne, habitou entre nós, trabalhou com suas mãos, sofreu e amou com um coração humano. É preciso assumir a condição de peregrinos dos cristãos que nas estradas da vida se fazem companheiros e irmãos de toda a humanidade. Esta condição nasce da experiência do amor misericordioso de Deus, que nos faz samaritanos de todos para alcançar a todos com o anúncio da salvação do Cristo. Desde 1981, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, propõe que a Igreja no Brasil viva o mês de agosto numa perspectiva vocacional, a fim de suscitar a conscientização sobre o dinamismo das vocações que faz a Igreja tão rica em sua missão de continuar o mandato missionário de Jesus Cristo. A vocação é sempre um chamamento que Deus faz a cada homem e mulher. Neste sentido, são muitas as vocações, sendo a laica aquela da qual nascem todas as outras. A vocação dos leigos é a de pertencer e ser Igreja. O Catecismo da Igreja Católica trata com clareza a vocação do leigo dos números 897 a 913. Vale muito a pena fazer a leitura de cada ponto, pois há uma síntese que evidencia o que são leigos baseado na Constituição Dogmática Lumen Gentium, no número 437. Por leigos, entendem-se aqui todos os cristãos, com exceção dos membros da ordem sacra ou do estado religioso reconhecido pela Igreja, isto é, os fiéis que, incorporados em Cristo pelo batismo, constituído em povo de Deus e feitos participantes de seu modo da função sacerdotal profética e real de Cristo, exercem, pela parte que lhes toca na Igreja e no mundo, a missão de todo o povo cristão. O fiel leigo em sua vocação é chamado a ser sal e luz na Igreja e no mundo. Daí, ser preciso atender algumas exigências, como chama a atenção Reinhold Blanc em seu livro Ovelha, o Protagonista, a Igreja e a Nova Autonomia do Laicato no Século XXI. A primeira exigência é de recuperar a consciência de agente responsável pela transformação do mundo e da Igreja. A segunda, a construção de estruturas de comunhão e participação. E a terceira consiste em fugir do perigo da dicotomia entre irmãos clérigos e leigos, preservando o valor e a dignidade de cada carisma na comunidade no serviço ao reino de Deus. O espaço primordial para a vivência da vocação laica é a comunidade eclesial participativa, pois comunidade onde não há participação e abertura não é comunidade. Eis um dos maiores desafios do leigo hoje, é ser sinal de acolhida e missão, pois numa lógica de Igreja, comunhão e participação, o papel das comunidades é o de expressar Deus conosco. A vocação do laicato é, sobretudo, a de, como povo de Deus, caminhar pelas estradas da vida sem deixar de lado a centralidade do reino de Deus, como continuadores das promessas de Cristo no mundo. A Lumen Gentium faz a seguinte admoestação: manifestem Cristo aos outros, antes de mais pelo testemunho da própria vida, pela irradiação de sua fé, esperança e caridade. A relação de fraternidade deve ser sempre presente na vida eclesial. Cabe ao leigo a valorização e o direito, com prudência e discernimento, de expor o seu parecer sobre os assuntos que dizem respeito ao bem da Igreja, sempre respeitando a palavra dos pastores, magistério da Igreja, e em contrapartida, os pastores devem reconhecer e fomentar a dignidade e responsabilidade dos leigos na Igreja. Por fim, a vocação, missão do leigo é ser sal e luz no mundo. Olha, gente, eu tive nessa exposição aí sobre a vida de Dom Paulo Evaristo Arnes e vale a pena. Atente aí para o convite.
Gente, nosso assunto agora é cultura e é também memória. Dom Paulo Evaristo Arnes, um símbolo da luta pelos direitos humanos, ganhou uma exposição no Centro Cultural dos Correios, aberta agora há pouco ao público. Ela é toda interativa e conta com mais de 500 itens para narrar a trajetória do arcebispo emérito de São Paulo.
O SP1 te convida para uma viagem no tempo. E nosso ponto de partida é essa Catedral da Sé, que foi montada aqui dentro do Centro Cultural dos Correios. É uma réplica com 15 metros de altura, ficou muito legal. E esse é o início da exposição sobre os 95 anos de Dom Paulo Evaristo Arnes.
Eu estou começando a conhecer agora. Eu já me emociono só de olhar para algumas fotos e reviver.
Maria Ângela Borsoi foi secretária de Dom Paulo por 40 anos.
Trabalhar com Dom Paulo foi assim, atividade voluntária, mas que deu todo o sentido da minha vida.
Década de 1960, a Igreja estava passando por um grande movimento de renovação, que aqui no Brasil tem tudo a ver com uma Kombi, Dona Maria Ângela. Como assim?
Sim, porque foi o ano que Dom Paulo se tornou bispo e veio para a região norte de São Paulo, que continha 43 paróquias. E nas saídas, que eram de todas as noites, de segunda a sexta, cada semana numa delas, a equipe saía com ele nessa Kombi, o motorista que entregava roupas durante o dia. E à noite a Kombi ficava ociosa, se ofereceu, e ele levava o bispo e essa equipe para o trabalho, que durou 3 anos na região norte toda.
Dom Paulo Evaristo Arnes foi bispo e arcebispo de São Paulo nas décadas de 1960 e 70. Foi jornalista, professor, escritor e publicou 57 livros. Durante a ditadura militar, lutou contra a tortura e foi um grande defensor dos direitos humanos.
Ele criou espaços numa tentativa de proteger as pessoas que estavam sendo perseguidas, né? Dom Paulo ia para as prisões, batia na porta e queria ver os presos, queria saber se tinha alguém torturado, onde é que estava sendo torturado, e denunciava, saía de lá e denunciava.
Mas a mostra tem o desafio de contar a história do homem que ficou conhecido como Cardeal do Povo, que ajudou a criar a Pastoral da Criança, que acolheu os pobres, moradores de rua.
Dom Paulo era um homem da igreja, ele nunca perdeu isso de vista, mas com um pé muito forte dentro da realidade do povo. A exposição dá uma contribuição para isso, né? Ela traz temas, né? Ela possibilita você a debater questões que são muito atuais. A questão da justiça, a questão dos direitos humanos, as eleições estão chegando aí também, né? Das pessoas terem noção um pouco do que esse país passou, né? Da democracia, de como foi importante lutar pela democracia e como é importante a gente preservar essa democracia também.
A exposição sobre a vida de Dom Paulo fica no Centro Cultural dos Correios até o dia 23 de setembro, de terça a domingo, das 11 da manhã até as 5 da tarde, e é de graça.
Programa A Voz da Diocese, na Rádio Imaculada Conceição, 1490 AM. A Voz da Diocese vai ao ar todos os domingos às 19 horas. Ouça e participe.
Dicas de saúde. E hoje nós vamos rodar a segunda parte da nossa radionovela que conta sobre a pressão. Nós vimos no capítulo anterior a história do Carlão, que era um sujeito que não cuidava da sua saúde, que gostava de comer carnes gordas, feijoada, tudo mais, tomar umas bebidas alcoólicas, umas biritas, e começou a se sentir mal e foi parar no hospital. Lá, descobriu que estava com a pressão alta e teve que obedecer diversas dietas e tomar um medicamento para controlar a pressão. E hoje ele vai nos mostrar, através da sua história, a importância do exercício físico para o controle da pressão e eliminar o sedentarismo.
Eu odeio estar andando, estar correndo. Mais dar umas pedaladas e eu já me via fazendo.
Aí, Carlão! Ô, Donizete, tudo bom? Vamos matricular nessa academia aqui em frente?
Donizete também pertence.
A gente chega mais cedo, pedala 30, 40 minutos todo dia. O que você acha disso?
Eu acho que a academia é meio cara. Não é milho pro nosso bico. Mas, se você quiser ver, vai lá.
Eu vou lá ver.
Tá legal, tchau.
Eu ficaria enviado. Falei, Donizete, não tá legal, velho.
Ô, Donizete. Dá só uma olhada nisso aqui, andei pegando esses folhetos. Sim. Com o valor de 6 meses de academia, a gente compra uma, pô.
Concordo contigo.
Ué?
Eu passei lá, dei uma olhada e tal, bati o olho e falei, aquela aí.
Tudo bem. E me diz o seguinte, vocês entregam em casa?
Claro.
Então eu comecei a fazer em casa. 20 minutos, tá bom, caramba. Pra quem não fazia nada.
Os remédios, ele tem que tomar 4 remédios de manhã. E um ele disse que ele não ia tomar, que causava impotência sexual.
A própria hipertensão pode causar problemas de ereção. E alguns remédios para tratá-la também. Por isso, às vezes, fica assim. O paciente fura o tratamento para evitar problemas de ereção e então não controla a pressão alta. E alguns médicos fazem de conta que alguns remédios não têm esse efeito colateral. O jeito é partir para a confiança mútua. Se estiver preocupado com o efeito colateral dos remédios atrapalhando a vida sexual, jogue limpo com seu médico e peça para ele também jogar limpo com você e procurem alternativas. Elas existem. Também é importante perceber que esse é mais um motivo para a gente se cuidar mais com a dieta, controlando a quantidade de gorduras, de sal, reduzindo o consumo de álcool, cigarro e praticando mais atividades físicas. Com isso, pode-se precisar o mínimo possível de remédios.
É daquela que eu estou pagando para lá.
É daquela?
É.
Não existe remédio que você pode tomar associando com bebida alcoólica.
quando ele queria tomar um pouquinho lá na DMEP com o pessoal, aí ele parava de tomar remédio antes.
Vamos fazer uma jogada aí, né? Eu tomo esse remédio aí uns dias. E a hora que eu quiser dar minha extravasada, eu dou um break nele. Aí posso tomar minha cachaça, né, que eu gosto. Aí depois a gente dá uma maneirada.
A realidade não é bem assim. Às vezes é melhor tomar o remédio mesmo quando se bebe. Cada caso é um caso. Não são só os remédios que servem para avaliar se você pode ou não beber e em que quantidade. É preciso considerar o estado de saúde como um todo. Vale a pena se informar sobre que quantidade de bebida é ou não aceitável para você. Importante também deixar claro que beber não é beber de qualquer jeito e em qualquer quantidade. 3 a 5 doses por semana, espaçadas, podem ser saudáveis, podem até baixar os riscos de derrames e infartos. Para quem não consegue ficar só no pouquinho ou tem outras contraindicações, pode ser melhor não beber nada.
Eu comecei a me tratar e não tive que parar geral com as coisas que eu fazia.
Não mudou por completo, mas vem mudando.
Ele tem muita coisa para descobrir ainda, mas não adianta eu falar. Ele tem que se descobrir.
É que você vai fazendo uma pintura e pô, faz aquele esboço, né? Aqui não tá bom, dá uma retocadinha e tal. Pode ser até que não fique perfeito, né? Mas que dá pra dar uma melhorada, né?